Navarro.
Olá, ouvinte adorado. A frase de hoje é de Leila Navarro, palestrante comportamental e escritora. Abre aspas. O estresse não é o mal do século. O mal do século é não saber administrá-lo. Fecha aspas. Eu sou Elias Awad e convoco você agora, Magui Castro.
Mulher Empreendedora, com Magui Castro.
Olá, ouvinte da Rádio Dourado. Outro dia li uma frase que dizia que condicionar o sonho ao lucro é matar o sonho. Bem como que correr atrás do sonho e realizá-lo é a premissa para chegar ao lucro. Ter um sonho é maravilhoso, mas não podemos tirar o pé do chão na hora de sonharmos com algum projeto. Imagina se você investe todas as suas economias no seu sonho sem ter feito uma conta para saber se você terá ou não retorno sobre o seu dinheiro investido. Imagina você perder todo o seu dinheiro, vendo o seu sonho por água abaixo. São duas perdas que não podem acontecer na vida de ninguém. É muito comum quando o executivo sai de uma empresa que ele receba como reconhecimento pelos anos de trabalho o que chamamos de um pacote de compensação, ou um pacote de remuneração. Às vezes o dinheiro é bom, realmente bom, dá até para abrir alguma coisa, e é aí que começa o trabalho. A felicidade de ser independente, de não ter patrão, é enorme, mas desde que não acabe com as suas economias. Investir em um sonho requer muito planejamento estratégico. Investigar o mercado que queremos entrar, quem são nossos concorrentes, a que preço eles colocam os produtos ou serviços deles. E mais importante disso tudo, como é que eu vou me diferenciar de todos eles? Por que a empresa dos meus sonhos é melhor que a empresa do meu concorrente? Tudo isso tem que ser bem investigado e calculado. Um sonho que não dê lucro fecha as portas rapidamente. Portanto, na hora de pensar em concretizar um sonho, sonhe sim, sonhe alto, mas com os pés fincados na terra. E lembre-se, nunca dê o crédito a ninguém pelo seu sucesso e nem pelo seu fracasso. Ele é todo seu. Magui Castro, especial para a Rede Dourado.
Perfil e história.
Ouvinte Dourado, nossa convidada hoje vai mexer com você, viu? Vai deixar você muito motivado e principalmente com algumas reflexões a serem aplicadas na sua vida pessoal e profissional. Leila Navarro, palestrante comportamental e escritora, que honra tê-la aqui no Biografias.
Nossa, para mim também é uma honra e uma coisa tão séria como essa, né? Eu poder participar e contar às pessoas da minha história, da minha vida.
Leila, essa frase aqui, olha, estresse não é o mal do século. O mal do século é não saber administrá-lo. Ou seja, muitas vezes o problema não é o problema. O problema é como a gente enfrenta ele.
Com certeza, isso eu acho que é em tudo na vida. A gente aprendeu a reclamar, a criticar, a estar sempre buscando o culpado das coisas. São três coisas que eu tirei da minha vida. Eu não critico, não reclamo, não busco culpado. Eu vejo o que eu posso fazer, como é que eu posso mudar a coisa. Porque eu não vou me desgastar, gastar a minha inteligência, a minha criatividade, a minha ousadia para ficar criando, criticando, reclamando e buscando o culpado. Então, acho que essa atitude é de quem quer ser poderoso, né? Eu chamo tudo de poderoso e poderosa. De quem tem o poder de mudar a sua própria realidade e criar uma própria realidade. O Gandhi já dizia isso. Se você não está contente com o que está acontecendo, começa mudando você. Então, eu acho que essa é a minha filosofia de vida.
Bom, agora nós vamos esmiuçar, hein? Agora nós queremos saber a história de vida da Leila Navarro. Família Navarro, da onde vem, onde você nasceu?
Ai, gente, essa é uma história que eu nunca tive muito claro, né? Porque tem uma coisa muito especial na minha vida. O meu pai, ele tinha uma história especial, que eu nunca contei em público. Opa, isso. Que bonito isso, né? E o meu pai, o pai dele era um fazendeiro. E a minha avó, ela era uma camponesa. E esse fazendeiro, um bom espanhol naquela época, Navarro, né? Ele se encantou. Então, ele era casado, tinha a família dele e teve três filhos com a minha avó, que era camponesa. Mas a minha avó, ali quietinha, né? Ela chamava Fernandes. Então, ela pôs o nome do meu pai de Fernandes. Daí, quando a mulher do Navarro, né? Do meu avô, descobre a situação tal, mas as crianças já tinham uma certa idade, manda ela embora da fazenda e ela vai com os três filhinhos, naquela época, vai reclamar alguma coisa. E daí ela vai, bom, eu sei que ela acaba morrendo cedo e meu pai, aos 9 anos de idade, ele fica órfão e ele é dado para umas famílias, enfim, cresce, estuda, um cara muito esforçado, estuda e tal, não sei o quê. E ele virou um administrador tal na época e eu já tinha uns 10 anos, quando o sonho da vida dele, porque na carteira de identidade dele tinha pai desconhecido. E esse, para um homem, e naquela, hoje, até hoje, eu acho que não é agradável, né? Não existe, aliás, que hoje não existe mais essa história, porque você pode buscar tal, mas naquela época, tantos anos atrás, e o sonho da vida dele era poder Tem o nome do pai dele, então ele ganhou, custava caro. Então, quando ele tinha um acerto, já era um diretor de uma empresa e tal, eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, nós mudamos. Então, eu nasci Leila Maria Fernandes, e daí eu passei Leila Maria Fernandes Navarro, e toda a nossa família passou a ser Navarro. Então, assim, eu acho que quando eu fui para a Espanha uma época, e quando eu fui para a Espanha, até assim, meio que buscar a origem disso, eu saber que esse meu avô era espanhol e tal, quando eu cheguei na Espanha, me perguntaram, mas você é Navarro da onde? Eu falei assim, sabe, no Brasil, se a gente sabe quem é o pai da gente, já é muita coisa, agora saber de onde é muito mais, né? Então, eu acho que essa história, assim, de sabe, 400, essa história que a gente vê na Europa, a gente vê quando as pessoas falam, conta da família, aquele brasão da família, aquela história, eu acho que nós aqui, como muitos somos filhos de imigrantes, ou temos histórias um pouco diferentes, às vezes não dá para contar uma história alinhada como essa, né? Então, eu sou Navarro do meu pai.
Muito bem. E a mamãe fazia o quê?
Bom, a minha mãe casou muito nova. Minha mãe casou com 16 anos de idade, saiu do colégio interno e casou. A minha mãe eu considero uma grande inspiração para mim, porque a minha mãe ela é uma escritora que nunca escreveu, nunca se colocou, não teve a oportunidade de ter um livro numa livraria ou numa editora. Mas ela escreveu livros, peça de teatro, ela é uma autodidata, fantástico. Eu acho que da minha mãe eu tenho essa coisa da escritora, da reflexão, da curiosidade de buscar. E do meu pai eu tenho alegria. Porque meu pai era de uma alegria fantástica. Meu pai era um cara que nunca estava de mau humor. Quer dizer, era uma pessoa assim, muito interessante, sabe? Então, eu acho que nós somos resultados do nosso pai, da nossa mãe, e daí tem o nosso toque, porque nós somos 5 filhos, e eu sou gêmea, e a minha gêmea não tem nada a ver comigo. Então, assim, nós vamos criando nossa própria história, mas a partir de alguma coisa que você tira de bom e de ruim, do seu pai e da sua mãe, e daí você faz a sua química aqui, né? E você cria a pessoa, né? E assim sou Leila Navarro.
Que bacana. Agora, Leila, é claro que um grande empreendedor, né, uma trajetória de sucesso, não se constrói apenas recentemente. Ela já vem, né? Tenho certeza, da infância. Então, o seu olhar já era diferente em algumas situações, o seu comportamento também, né? Sempre mais arrojado. Como é que era isso da mulher com um olhar diferente, mais arrojada, numa época que eu acredito, não distante, mas numa época onde a mulher não tinha, talvez, tanta liberdade de expressão, de ação?
Eu acho que o meu diferencial é muito interessante. Eu era uma menina que, se eu for olhar hoje, né? Sempre tive uma coisa muito diferente, né? Eu sempre me preocupei muito com os outros. Então, era uma coisa que a minha família, os meus irmãos não faziam isso, era uma coisa que era minha. Então, com 15 anos, eu era Rosa Cruz, né, que era uma coisa de uma busca da profundidade, da espiritualidade. Com 15 anos, eu era Bandeirantes, além de ter contato com a natureza, de aprender a conviver em grupo, a gente tinha o lema do bandeirantismo, é o servir, então a gente aprendia a servir. Logo em seguida, com 18 anos, eu participava de comunidade de jovens cristãos. Eu dei aula no Mobral. Então, eu tinha uma história de um servir, de um fazer, de entrega. E menina, que não era uma coisa que minha mãe fazia ou meu pai fazia. Era uma coisa que eu percebia que era minha, né? Era eu já com 15 anos, já criando uma história. Eu não precisei trabalhar cedo, mas por não precisar trabalhar cedo, eu já podia estar me arriscando, experimentando essas coisas, e que, para mim, acho que foi a base do que eu acabei criando.
Aliás, tem sucesso com qualidade de vida?
Eu acho que só pode ter sucesso com qualidade de vida, né? Eu acho que quando você tem sucesso sem qualidade de vida, é um falso sucesso. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, na minha experiência vital, a qualidade de vida é um exercício de manter, né? Porque do jeito que nós estamos levando essa vida contemporânea, eu acho que é um desafio você, e tem que precisar de muita disciplina, de muita consciência para a gente manter a qualidade de vida. E se você não manter, você não vai poder aproveitar a coisa mais maravilhosa que é a vida, não é verdade?
É verdade, e muitas vezes está nas pequenas coisas, né? Bom, aquela menina então, né, com toda a entrega, né, a trabalhos sociais, enfim, a tudo mais, cresceu e chegou na fase de ter uma opção profissional. Como é que foi esse momento? Teve conversa com o pai, com a mãe, para uma orientação nisso?
Não, você sabe que desde pequena eu queria fazer medicina. Eu queria ser médica, E o meu sonho era ser médica, ir para a Índia, ir para a Amazônia, sabe? Aquelas que eu tinha. Naquela época eu tinha aquele projeto Rondon, né? Aquelas coisas todas. Então, o meu sonho era assim, era muito engraçado. Eu não sonhava de casar, ter filhos, quer dizer, eu achava que isso ia acontecer. Mas o meu sonho era uma coisa assim, meio Madre de Calcutá. Até eu tive pouco tempo na Índia e fui conhecer o trabalho da Madre de Calcutá, fui em Calcutá mesmo. Então, eu tinha assim, meio que um sonho de uma entrega, do servir, do fazer. E o que, que aconteceu? Aconteceu que, naquela época, fazer medicina era uma coisa muito difícil, né? Na realidade, assim, até tinha um pouco uma coisa assim, sei lá, mulher fazer medicina, tinha muito mais homem que entrava, tinha que ser uma faculdade pública, e a concorrência era muito grande e tal. E eu comecei a namorar com um cara que tinha feito, que tinha entrado em medicina na Unicamp. E ele me falou que tinha aberto uma faculdade de fisioterapia na USP. E que era um curso interessante, que era um curso mais curto, mas que, no fim, você ia poder ajudar as pessoas. E daí eu fui me interessar para ver o que era fisioterapia. E eu falei, bom, eu não vou ficar parada, eu sou sagitariana, eu sou uma mulher que eu já quero que as coisas aconteçam. Não vou ficar 2 anos, 3 anos tentando fazer medicina. E eu estava achando que eu não tinha condição de não era... Enfim, de competir naquela época para entrar, e eu queria entrar. E daí eu falei assim, coisa, em vez de arriscar para entrar em medicina, que eu estou achando que... Você tem que ter noção, né, do que você pode e do que você não pode. Eu estou achando que eu não vou conseguir estar dentro. Então, eu vou optar por fisioterapia. Porque eu falei, bom, são menos anos, eu já acabo fazendo fisioterapia e ajudo as pessoas, tiro a dor das pessoas, enfim. E achei que eu podia ir por esse caminho. Bom, daí já estava namorando tal, com um cara que fazia medicina e tal. Isso com 18, 19 anos de idade. E daí eu entrei em fisioterapia na USP. E eu era, imagina, eu fui a segunda turma de fisioterapia na USP. Naquela época, a gente ninguém sabia o que era fisioterapia. Hoje tá, sabe, não. Mas não sabia o que era fisioterapia. Então a gente dizia que a gente nem brigava com o namorado, porque senão a gente tinha que explicar para o novo namorado o que, que era fisioterapia. Ia dar muito trabalho, porque não, hoje ela é uma profissão que todo mundo sabe o que é fisioterapia. Mas naquela época não sabia, se confundia fisioterapeuta com massagista. Não tinha toda essa possibilidade que tem a fisioterapia. Então, eu comecei na fisioterapia e, enfim, foi uma oportunidade interessante, porque você, na fisioterapia, você tem todo um conhecimento paramédico, né? Um curso paramédico, você tem todo o conhecimento do ser humano biologicamente e de como que ele funciona, tanto no seu aspecto físico, emocional e, bom, e daí eu vou um pouquinho mais além, e energético, que daí é o meu lado de poder dar uma leveza nas coisas.
Sem dúvida. Bom, agora essa pergunta não é minha, é do ouvinte, hein? É. Que a curiosidade mata. É. E o namorado? Foi promovido ou foi despedido?
Não, eu casei com ele, foi meu primeiro namorado e esperei ele fazer a medicina inteira. Eu acabei terminando antes a fisioterapia, que era menos tempo, né, no curso mais curto. E nós nos casamos e eu tive 3 filhos, tive 2 filhos e adotei tive 2 filhas. E a gente tinha um desejo de ter mais um filho, de ter mais um filho, de ter mais um filho. E daí nós adotamos um menino, que é o meu xodó, que é o Pedro.
Ixi, que bacana, parabéns. Bom, e aí a vida começou a colocar algumas transformações. Como é que foi esse passo? Você estava na clínica, montou a clínica e daí em diante?
Então, como eu formei na USP, né, eu sou sagitariana, sou rápida, eu gosto de resultados rápidos, né? E é muito interessante, porque tinha muito fisioterapeuta naquela época, tinha um trabalho neurológico. O trabalho neurológico era uma coisa que fez a fisioterapia desenvolver muito. Mas no trabalho neurológico, assim, você atende um paciente neurológico, é uma coisa que demora, você fica às vezes 1 ano para o cara mexer o dedo e dizer, ai, que maravilha, que maravilha. Mas, quer dizer, isso não era para o meu temperamento, né? O meu temperamento era assim. Então, para você ver que o meu temperamento, eu fui trabalhar em terapia intensiva, em unidade de terapia intensiva. Eu fui uma das primeiras fisioterapeutas que eu trabalhei na terapia intensiva e fui trabalhar no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo.
Porque isso vai buscar respostas mais rápidas, hein?
Isso, porque na terapia intensiva é o seguinte, ou o cara vive ou morre, né? E você trabalha com a parte respiratória, você trabalha... Quer dizer, eu ficava na terapia, quer dizer, na terapia intensiva. E ali é um momento que a pessoa fica curto,
tirar
né? Porque
risco.
É tirar do risco. Ou ela morre ou ela vive, né? E assim, era um trabalho que era um trabalho inovador. Tinha pouquíssima gente que fazia isso no Brasil. E eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de ser arrojada, de fazer coisas diferentes e tal. E como eu fui uma das primeiras fisioterapeutas, e há pouco tempo até me chamaram lá no hospital para fazer uma palestra lá, e quer dizer, uma coisa que foi lá de trás, no meu começo da minha carreira. E eu me lembro que às vezes eu ia em congresso fisioterapia respiratória, congresso com problemas pulmonares e tal, e eu ia falar, pediam para mim falar. E eu falava, e o público aplaudia em pé, o público aplaudia de um jeito. Eu tenho consciência que eu falava como eu falo hoje, mas eu vendo isso, eu percebo que ali já estava palestrante, que eu tinha alguma coisa que as pessoas não têm. A minha maneira de falar, de apresentar, que eu acho que eu não usava humor naquela época, não me vejo fazendo as pessoas rirem, mas eu vejo que eu tinha uma ousadia, tinha uma provocação, que no fim as pessoas aplaudiam em pé e era um espetáculo, era uma coisa que não era comum com os outros apresentadores dos congressos. Quer dizer, eu tenho essa memória assim, clara, mas eu nem sonhava com palestrante, não tinha nada a ver. Daí foi quando eu fui na unidade de terapia intensiva trabalhar. Daí quando nós casamos, eu tive as crianças, ele já terminou a residência e tal, nós tivemos uma oportunidade de viver em Arujá. Arujá é aqui pertinho de São Paulo, a gente ia viver num condomínio fechado, uma coisa maravilhosa, ele ia ser o único cirurgião da cidade. Então era uma grande oportunidade, porque a concorrência em medicina já tinha uma concorrência grande. E como ele não tinha os pais médicos, ele não tinha uma história, ele ia começar a própria história, quer dizer, essa oportunidade em Arujá era uma grande oportunidade. Nós fomos para Arujá com as crianças pequenas e tal, e eu, nessa época eu perguntei para o meu pai, falei assim, pai, o que eu faço, né? Ele falou, eu acho que você não devia deixar o sírio-libanês, você tem aí uma carreira, não se esqueça, homem, casamento, tal, você tem que seguir, meu pai era separado da minha mãe, você já sabia a experiência, você tem que pensar em você e tal. Mas eu arrisquei, eu deixei o hospital sírio-libanês e fui para Arujá. E em Arujá eu acabei construindo uma clínica de fisioterapia, que é muito interessante, porque nessa clínica de fisioterapia, era uma clínica de fisioterapia com academia, com trabalho corporal, eu acabava atendendo pessoas enfermas, né, e pessoas não enfermas, né, mas que tinham dificuldade de entender o próprio corpo e de usar o próprio corpo. Então, já tinha sempre essa visão mais ampliada. E eu fiquei 10 anos com essa clínica de fisioterapia, até que depois de 14 anos casada, porque eu fiquei 4 anos aqui, 10 anos lá, nós tínhamos comprado umas terras, que tinha vaca, cavalo, cachorro, galinha, pato, periquito, que eu tomava conta de tudo, e eu tinha as 3 crianças. Esse cirurgião chegava para mim e falava assim, Leila, eu quero um tempo. E eu digo, como é que era para ter tempo uma poderosa? E daí foi a minha grande chance. Na hora que ele me pediu um tempo, e eu pensei, gente, eu estou diante de uma oportunidade, porque eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ser feliz? Né? Daí eu peguei e pensei que eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos fazer um curso lá, um curso de método Rolf. E eu tinha que ficar 6 meses nos Estados Unidos, e como casada, com 3 filhos, cuidando de uma clínica de fisioterapia, cuidando de vaca, cavalo, cachorro, galinha, pato, com toda aquela história que eu tinha, né? Gente, eu estava com 30 e poucos anos de idade, 37, 38 anos de idade, eu falei assim, bom, querido, eu te dou o tempo que você quiser. Se ficar aqui, toma conta das crianças, que eu vou precisar de fazer esse meu sonho, realizar esse meu sonho de fazer esse curso, né? E você cuida de tudo aqui. E o pessoal, ele ficou surpreso, mas achou ótimo, porque ele queria um tempo, ele queria mais é que eu sumisse por um tempo, na verdade, ele estava feliz, sabe aquela fase? O cara do quarentão, tal, querendo rever a vida dele. É, querendo rever a vida dele, e de repente, porque você casa novo, tal, eu acho natural. Agora, também, eu também tenho que buscar o meu natural, a minha... Então, fica aí, cuida de tudo, porque...
Valia para você também.
E foi muito rápido, foi muito rápido a minha decisão. E eu fui para os Estados Unidos, e muita gente falava assim, olha, mas você vai deixar seu filho... Gente, eu tinha alguém tinha que fazer alguma coisa, não é? Que é o que a gente ia fazer?
Era o seu tempo.
Era o meu tempo também. Peguei e fui para os Estados Unidos, as crianças deixei tudo organizadinho e tal, e fui para os Estados Unidos fazer o curso do método Rolf. E foi uma experiência fantástica, porque o Rolf mudou a minha vida, e quando eu voltei, nós nos separamos e tal... Mas eu acho que, sei lá, é muito engraçado hoje, olhando para trás, eu falei assim, gente, que sacada genial, né, que eu tive, que sacada genial. Porque eu teria feito outra história na minha vida se eu não tivesse tido coragem de tomar essa atitude. Na realidade, eu acho que eu quis surpreendê-lo, mas também, ao mesmo tempo que eu queria surpreender ele, ele falasse assim, não, qualquer coisa, ao mesmo tempo eu tinha um sonho, eu tinha um desejo. Eu falei, pô, se ele está dando uma carta na mesa, como é que eu não vou dar uma carta também? Né? E por que quando alguém quer um tempo bom, o outro tem que ter um tempo ruim? Mas se ele quer um tempo bom, ele quer se livrar, ele quer poder ter um tempo para ele, quer poder respirar mais, uai, eu também tenho coisas que eu quero respirar mais, né? Então, eu fui muito rápida nessa hora. E hoje, como eu estudo hoje muito sobre felicidade, e foi feita uma pesquisa e mostrou que as pessoas felizes, elas tomam decisões mais rápidas. E isso é uma coisa interessante, né? Porque você arrisca mais, porque você sabe que você nasceu para ser feliz. Se não é aqui, pô, vamos para cá e vamos tentar ali, vamos tentando as coisas. E daí eu fui para os Estados Unidos, voltei e tal, com o método Rolf, e nos separamos. Só que o método Rolf, né, era uma coisa que não era muito conhecida no Brasil. Tinha pouca gente que fazia isso no Brasil. E outra coisa que eu descobri é que eu não fiz faculdade de marketing, mas que eu sou uma marqueteira tremenda. Eu sou uma super marqueteira. E daí eu peguei e voltei dos Estados Unidos com o negócio, separamos. Eu voltei, eu vendi a clínica de fisioterapia e comecei a trabalhar com o método Rolf.
Que ano isso?
Então, isso porque é o seguinte, eu considero que eu fiquei 7 anos só no consultório trabalhando com o método Rolf. Mas eu já queria ir para a televisão, eu queria contar para as pessoas, eu fazer pequenas palestrinhas em grupos pequenos. E eu cheguei a ter um programa de televisão por causa disso, porque eu queria ir no Jô Soares. Mas como é que eu ia no Jô Soares? Né? Eu estava pensando o que eu ia fazer. Eu até queria escrever um livro naquela época. Então, assim, então tinha toda, era uma viagem, era todo um momento muito interessante. E eu tinha que divulgar o método, e eu acabei sendo chamada para ir no programa da Ana Maria Braga na Record, no Note a Note. E a Ana Maria Braga me entrevistou, me achou muito interessante, conversamos, ela falou, você não quer vir toda semana e você vai ensinando todas essas bacana. Coisas? E eu fiquei 1 ano no programa Note a Note, e ela saía, aproveitava para sair para descansar, porque ela percebia que eu dominava. E eu comecei a perceber que eu tinha algum talento, que tinha alguma coisa. Mas estou ali. E um dia a Ana Maria Braga chegou para mim, depois de quase um ano que eu já estava lá, ela falou, Leila, o Bispo Macedo pediu que você... Para eu retirar você do programa, eu também sou funcionária aí, eu acho você fantástica, mas ele pediu para você sair do programa e eu não sei o porquê, mas, enfim, é a minha função, tá? Eu gosto muito de você, mas eu não tenho como fazer. Eu falei, não, nada é por acaso e a vida é assim mesmo, e eu fico curiosa de querer saber o que é, mas falei, a vida é assim mesmo, né? Na realidade, tudo é uma oportunidade, e foi uma grande oportunidade. Porque eu saí, na semana que eu parei de ir na Ana Maria Braga, a TV Mulher me chamou. Que depois, mais tarde, a Record comprou a TV Mulher. A TV Mulher me chamou para ser entrevistada lá. Eu fui entrevistada num programa, o diretor artístico da Rede Mulher me chamou e falou, você quer ter um programa aqui? Eu peguei e olhei para o sofá. Senhora. Eu olhei para o sofá, porque naquela época, quando minha mãe dizia, quando o diretor artístico te chama para na sala dele, é para fazer o teste do sofá. Eu olhei para o sofá e falei, gente, o que vai dar isso? Gente, era uma coisa que eu não esperava. Foi genial, porque eu não esperava. Mas eu sou uma mulher assim, ousada. Eu adoro essas coisas que eu não esperava. Quando ele pegou e falou, senhora, você quer ter um programa aqui? Eu peguei e olhei para o sofá. Né? Ele falou assim, semanal? Não, eu falei assim, sim. Ele falou assim, semanal ou diário?
Te deu a opção de
escolher. Eu falei assim, não, pode ser semanal, né? Pode ser, eu falei, pode ser diário, eu tenho condição de fazer um diário. Bom, conclusão, eu tive um programa diário. Assim, gente, foi fantástico.
Bem, Vitinho Dourado, esse bate-papo gostoso, saboroso, eletrizante, acontece com Leila Navarro, palestrante comportamental e escritora. Leila, adorei isso aqui, viu? Olha, já vou pedir para a nossa Filomena dobrar esse horário do programa aqui, porque a Filomena Salem, porque não dá para falar com você meia hora só.
Mas eu super agradeço, na realidade, assim, é meio terapêutico esse seu programa, porque na hora que a gente faz uma revisão da vida da gente, né, é uma oportunidade muito boa de poder também a gente rever isso e reviver, né, porque na hora que você está contando, você está revivendo, você está vendo o filme de novo. Então, eu espero que as pessoas aproveitem. E pode entrar no meu blog, hein? É www.leilanavarro.com.br/blog.
Aliás, eu quero que você deixe uma dica de leitura. Você tem mais de 13 livros, você não vai parar nos 13, né? Então, eu queria que você deixasse até, né, entre os livros que você escreveu, dentro da nossa linha do Biografias, que é falar um pouquinho da história de vida.
Então, ó, quando você me fez essa pergunta, primeiro eu gosto de falar a primeira coisa que me veio na minha cabeça, né? E o primeiro livro que me veio na minha cabeça, tem vários, assim, você vê uma outra vez aqui, tem até um livro que é um romance que eu escrevi, mas eu gostaria, o primeiro livro que me veio para mim deixar aqui é esse livro que chama A Vida Não Precisa Ser Tão Complicada. Então, é um livro que foi reeditado agora pela editora Thomas Nelson, e eu acabei criando uma peça de teatro com o nome desse livro, A Vida Não Precisa Ser Tão Complicada, e eu filmei essa peça de teatro. Então, essa peça de teatro, ela, que é um monólogo, ela tem um vídeo também. Então, quer dizer, se a pessoa quiser assistir em vídeo, também pode assistir em vídeo e ver eu falando sobre o livro, e tem um livro que ensina como é que a gente não complica a vida, porque eu acho que o problema, a vida é maravilhosa. A vida é só deixar fluir. Quer dizer, quem trava o negócio é a gente mesmo, né?
Sem dúvida. Leila, olha, adorei nosso bate-papo. Biografia está aqui à tua disposição. E, olha, obrigado aí pela injeção de ânimo, motivação, principalmente pelo aprendizado que você passa com a sua biografia.
Muito obrigada.
Esta foi Leila Navarro, palestrante comportamental e escritora aqui do Biografias, que agora convoca você. Você também mexe com a gente, Robert Wong.
Vida e carreira com Robert Wong.
Muitos executivos me perguntam, o que é a verdadeira competência? E nós somos ensinados que competência é fruto de participar de uma competição, pois as duas palavras provêm da mesma raiz latina competere, que é competir, concorrer, atacar. Então, eu sou competente à medida que eu ganho competições. Eu entrei no vestibular, os outros não entraram, eu sou mais competente que muitos que não conseguiram. Eu recebi uma promoção, outros não receberam, então sou mais competente. Mas isso só faz eu um pouco melhor que aqueles outros com quem eu competi. Na realidade, a verdadeira competência é você competir consigo mesmo. Como que estou hoje em relação a ontem? Como estaria amanhã em relação a hoje? Isso faz você não só simplesmente ser melhor que alguém, mas sim atingir o seu melhor, que é um grau muito, muito mais elevado do que competir com os outros. Essa competência chama-se autocompetência. Porque se você conseguir atingir o seu melhor, você chega no nível de excelência. E, meus amigos, isso é realmente o que nós devemos sempre almejar, chegar à nossa excelência. Robert Wong para a Rede Eldorado.
Muito bem, sou Elias Awad, tivemos produção e reportagens de Naima Pop e Marcelo Romano, editora-chefe Filomena Salem, e agradecemos também a nossa competente equipe técnica da Rede Eldorado. Nossa convidada hoje foi Leila Navarro, palestrante comportamental e escritora aqui do Biografias, e eu lembro você, hein? Biografias Eldorado, volume 1, nas principais livrarias do Brasil, uma realização da Novo Século Editora. Obrigado pela participação, até o próximo programa.